Nós vamos dar continuidade, Cacá e doutor Denilton. Um comentário do doutor Denilton da semana passada. Eu não estava aqui, mas ele já deixou aqui para a gente falar a respeito da endometriose hoje, né, doutor? Vamos só recapitular o assunto que o senhor falou da semana passada, que, querendo ou não, é um caminho também porque a gente caiu nesse assunto da endometriose.
Exatamente, Letícia. Esse mês, né, que se comemora, né, se comemorou o Dia Internacional das Mulheres, a gente optou por falar um pouquinho de algumas doenças que acometem as mulheres. Semana passada a gente falou sobre o câncer do colo de útero, como diagnosticar, como prevenir, né? E hoje nós vamos falar sobre a endometriose, que é uma doença que ainda é pouco conhecida, que ainda tem um estigma muito importante e que no próprio meio médico ainda é de difícil diagnóstico por falta de conhecimento. E, de certa forma, ela, por ela ser subdiagnosticada, ela traz um transtorno à mulher, e a mulher jovem, que ainda está na idade fértil, e traz um transtorno muito grande porque ela causa dores importantes e pode levar até um quadro de depressão, incapacitar essa mulher até nas atividades laborais dela. Então é muito importante a gente falar sobre o assunto e explicar para as nossas ouvintes, principalmente, o que é a endometriose.
Vamos lá então, vamos começar a falar a respeito dessa doença, o que ela é?
Vamos lá, Letícia. A endometriose é o quê? É o implante da parte do endométrio, que é aquela parte interior do útero, e que toda vez, né, a cada ciclo menstrual, ela despenca literalmente e tem aquele fluxo menstrual. Esse tecido do endométrio, em algumas mulheres, pode ficar implantado em locais fora do útero, então no ovário, na trompa e até mesmo dentro da pelve. Então pode fazer um implante no intestino e causar constipação, por exemplo, causar obstrução intestinal. E além disso, esse tecido ectópico, né, fora ali do útero, causa muita dor. Então, o principal sintoma dessas mulheres que têm endometriose são cólicas menstruais importantes. Então, para nossos ouvintes, né, que possuem cólicas menstruais, que se torna até incapacitante para ela, que não consegue trabalhar, tudo, isso não é normal. E, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda das pessoas acharem, ah, não, o fluxo menstrual, a mulher tem cólica mesmo e está tudo certo? Não, não está tudo certo. Se a mulher tem cólicas progressivas, tem uma constipação intestinal importante, fica incapacitada, às vezes, até de trabalhar quando está nesse período, é importante ela procurar, principalmente seu ginecologista, sua ginecologista, para fazer o diagnóstico de endometriose, porque existe tratamento. E o mais importante, Letícia, Cacá e nossos ouvintes, é que a importância que essa doença tem que ter, ela só passou a ter há pouco tempo, há uns 20 anos atrás. Antes de 20 anos atrás, por falta de conhecimento até da medicina, as pessoas achavam que poderia ser até um acometimento psiquiátrico dessas mulheres, né? Falando que, ah, não, isso é uma frescura, é uma cólica normal, e ela fica potencializando isso durante o ciclo menstrual, e na verdade se mostrou realmente que tem uma fisiopatologia importante e realmente causa um processo inflamatório que traz dores incapacitantes.
Certo, doutor, o senhor estava falando, né, dessas dores, e também logo no início o senhor falou assim, é um quadro que leva até um quadro de, é uma doença que leva até o quadro de ansiedade, depressão da mulher. É justamente pelo fato dela se sentir, vamos, por exemplo, né, desse fluxo de cólicas durante o período menstrual, esses sintomas da endometriose, ele só acontece no período menstrual?
Na grande maioria, ele é potencializado no período menstrual, mas pode acontecer também fora desse período. Outro sintoma importante, Letícia, que acontece nessas mulheres, é durante as relações sexuais, por terem esses focos ectópicos, as mulheres sentirem muita dor. Então, realmente, isso traz um transtorno psicológico para a mulher e que, às vezes, pode gerar até um quadro de depressão se ela não receber uma orientação adequada e tratamento. Porque toda vez que ela for ter uma relação sexual, ela vai linkar isso com um quadro de dor e não vai ter a relação prazerosa. Então, isso pode levar a um quadro realmente de depressão. Além da dor, além do sangramento, né, que pode ter também maior abundância, outro sintoma que essas mulheres têm é justamente a infertilidade, porque se esse foco ectópico, né, o endometrioma, né, fica ali no ovário, na trompa, essas mulheres também podem ter um quadro de infertilidade. Por isso que é importante dor na relação sexual, sangramentos desproporcionais, dor incapacitante e até dificuldade para engravidar são sinais de alerta para o diagnóstico de endometriose.
É uma doença crônica? Qual a terapia? Existe algum tipo de cura? Como é que isso funciona?
Excelente pergunta, Cacá. Ela é uma doença crônica e ela está muito envolvida com o quê? A alta dose de estrogênio, porque o estrogênio vai fazer com que esse tecido do endométrio perpetue e fique crescendo ali em vários focos. Então, a terapia principal é o quê? Hormonal, é inibir a alta do estrogênio. Então, uma terapia que se usa muito é a utilização de anticoncepcionais para você conseguir diminuir a produção desse tecido fora ali do útero. Então, utilizar anticoncepcional. E o tratamento definitivo é muitas vezes quando, mesmo com o controle hormonal, você não consegue um controle da dor, fazer a laparoscopia, que é o quê? Entrar no abdômen e na pelve dessa paciente com uma câmera, uma videocirurgia, e identificar cada foco desse e extrair ele, né? Tirar ele cirurgicamente, que aí sim você consegue fazer um tratamento adequado. E por ser uma doença, né, que está associada à questão do hormônio, quando essa mulher entra na menopausa, aí ela tem esse quadro resolvido. Ele não vai apresentar mais dores, nem a questão de sangramento. Só que a mulher perde a fase mais importante da vida dela, né, que é a fase que ela está fértil, que ela está trabalhando, que ela está ali querendo constituir, às vezes, uma prole, e infelizmente, se não for diagnosticada, ela vai ter essa dificuldade e ainda um sofrimento físico por causa do quadro álgico, né, por causa do quadro de dor crônica.
Tem a pergunta do Ananias, doutor, ele pergunta para o senhor se acomete todas as faixas etárias.
Não, é principalmente as mulheres que têm o período ainda da menstruação, que tem a produção, né, que tem um ciclo menstrual. Depois que entra na menopausa, não, e antes da puberdade também não. Só a partir do momento que tem a menstruação.
Certo, tem a participação até da Deide aqui, ela fala, olha, sofri muito com isso na minha época, né, porque era um tratamento muito caro. Hoje, acredito que é um tratamento mais fácil, né, doutor, até mesmo por conta da gama de medicação.
Exatamente, e antigamente, Letícia, era de falta de conhecimento de muitos médicos, inclusive. Imagina, a gente percebe isso ainda acontecendo, às vezes no interior, né, que às vezes tem um médico generalista que não tem tanta informação assim, chegam mulheres com dores crônicas, né, mas que não apresentam um sintoma maior, é só aquela dor crônica que é muito associada ao ciclo menstrual, e por falta de informação, há uma negligência nesse diagnóstico, e a mulher passa a sua vida aí, principalmente a fase mais fértil dela, mais jovem, né, e ativa, com esse quadro de dor, sem um diagnóstico, consequentemente não vai tratar e vai sofrer aí, possivelmente, sequelas, vamos dizer assim, psicológicas, né, desse quadro de dor, até mesmo uma infertilidade que poderia ter sido tratada por falta de conhecimento e diagnóstico médico.
Lembrando, doutor, o senhor desencadeou esse assunto quando, na semana passada, o senhor tratou aqui do câncer do colo do útero, né? A endometriose, se não tratada, se não acompanhada, né, até mesmo os riscos que ela provoca, ela leva uma pessoa, a pessoa tem risco de desenvolver um câncer?
Não tem essa correlação, tá? A única coisa que as pessoas até confundem é que existe um exame que a gente chama CA-125, que é um exame para a gente fazer uma triagem de câncer. E que há algum tempo atrás ele foi utilizado também para fazer a triagem da endometriose. Mas não existe uma correlação entre endometriose e câncer de colo de útero. Isso não existe.
Tá certo, então, doutor. Agradeço aqui pela participação mais uma vez do senhor, através do nosso número e dos ouvintes aqui, só porque está chegando participação agora. Só rapidamente aqui ler a participação da nossa ouvinte, é a Dani Rebelo. Ela fala o seguinte, olha, tenho endometriose, 39 anos e nunca tive filhos. Descobri muito tarde, hoje faço tratamento com injeções contraceptivas de 3 em 3 meses. Sofri muito com dores por anos e nunca descobriram o que era. E o exame que descobre a endometriose, qual é, doutor?
O principal, Letícia, é justamente o exame clínico, que a gente chama, né? É entender a história e a queixa da mulher, porque aí vai aventar a hipótese diagnóstica, mas o exame definitivo é quando a gente faz a videolaparoscopia e faz uma biópsia daquela lesão e confirma que é uma endometriose. Esse é o diagnóstico definitivo. Mas é importante, inclusive, para as ouvintes que estejam aqui né, nos escutando nesse momento, procurar o médico realmente se ela tem uma dor incapacitante, uma cólica menstrual que deixa ela incapacitada. Isso não é normal. E muitas vezes, historicamente, as pessoas acham, não, tem gente que tem mais cólica, menos cólica. Não, se tem muita cólica, né, realmente tem que procurar o médico, porque pode ser endometriose. Mas o diagnóstico definitivo é biópsia.
Tá certo. Então, doutora Danilton, mais uma vez aqui, muito obrigada pela participação e colaboração do senhor.
Obrigado vocês, grande abraço a Letícia, Cacá. E Letícia e Cacá, vou dar um recado, estou atravessando daqui a pouco a fronteira para a Argentina, depois vocês me mandam indicação de vinhos.
Faço isso com o maior prazer. O senhor está indo para Mendoza ou não?
Não, estou aqui em Foz do Iguaçu e vamos atravessar a fronteira para ir a Porto Iguaçu.
Ah, tem muito vinho bom aí e os vinhos aí estão baratos, estão bem baratos aí na região da Foz do Iguaçu. Tem muita coisa boa aí, doutor Denilton. Vou dar uma lista aqui para Letícia depois, para o senhor voltar com grandes vinhos.
Beleza, obrigado, Cacá.